Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre as leis dos homens e as leis de Deus. Deixa eu fazer uma colocação aqui. A Nadia, que está com a gente aqui hoje, a mãe do Eduardo, a Nadia é uma grande tarefeira da Seara Espírita. Ela trabalha muito com música, a Nadia gosta muito de música, aliás, toca muito bem, viu? Você que está na nossa audiência aí, Nadia, ela toca muito bem instrumentos musicais e tal. E a Nadia usa isso dentro da casa espírita, né? Eu queria perguntar para ela, Nadia, a música ajuda a gente a cumprir mais as leis de Deus, né? Isso, a gente não sabe nem explicar por quê, né? Mas como é que é isso? Você sente isso? A música faz com que a gente fique mais ligado em Deus, nas suas leis, no seu compromisso com o bem-estar, com a lei do amor? A música faz isso, Nadia?
É, automaticamente a música, ela influencia o nosso ambiente emocional. Ela nos atinge e para cada pessoa existe diversas categorias musicais, né? Uhum. Cada pessoa dentro da sua necessidade vai se sentir bem com um certo tipo de música. Uhum. Eu vou me referir mais à música clássica, que particularmente é a minha preferida.
Suaviza mais o ambiente.
Então,
né?
Ela eleva o ambiente de tal forma que eleva o nosso pensamento, nos faz sentir mais ligados com o alto, com o Pai. Muitas vezes ela nos conforta, ela nos fortalece e ela higieniza o ambiente. Uhum. Então, a música muitas vezes funciona tanto quanto uma prece.
Olha que interessante, olha que bela explicação. Eu nem imaginava que fosse tão profundo desse jeito, viu, Nadia? Que legal, você sente isso quando você está dedilhando, quando você está tocando lá?
Perfeitamente, a gente sente que não está só.
Que bom.
Isso é muito importante.
Legal, obrigado, Nadia, pelas suas explicações aqui. As leis dos homens e as leis de Deus é o nosso tema de hoje. Eduardo é o nosso convidado, Eduardo Urbini, grande tarefeiro do Seara Espírita, e o filho da Nadia, que está aqui com a gente hoje, que nos deu uma aula aqui sobre o efeito musical na nossa vida espiritual. Eduardo, quando nós não respeitamos as leis dos homens, nós podemos ser punidos, porque a sociedade nos pune através da justiça. O que acontece quando nós não respeitamos as leis de Deus? Nós somos punidos também? Deus nos pune? Deus tem lá você vai ficar 12 anos na prisão. Deus, acontece isso também ou não?
Não, Deus não nos pune, né? Como nós dissemos aqui, não há punição. O que há são consequências para aqueles atos que nós praticamos. Toda vez que nós nos desviamos do bom caminho, do caminho reto, nós vamos ter uma consequência por isso. Quer dizer, nós vamos ter que nos reparar desse mal causado. Esse mal pode ser causado, nós podemos causar um mal a qualquer pessoa, mas podemos causar um mal a nós próprios, né? Um exemplo que eu posso dar aqui é o cigarro. A pessoa que fuma muito, ela vai acabar desenvolvendo uma bronquite, por exemplo. Ela pode desenvolver uma bronquite, ela pode desenvolver um enfisema. O que é aquela bronquite que ela teve, o enfisema? É uma reação natural do organismo para que ela pare de fumar. É uma punição? Não, não é uma punição. É uma consequência do ato que ela teve. Ela desencarnou depois, em função desse problema, sem parar de fumar, por exemplo. O que vai acontecer numa outra encarnação? Uma outra encarnação, ela vai nascer com uma deficiência no seu pulmão, no seu aparelho respiratório. Por quê? Porque é uma consequência para que ela entenda o mal que aquele cigarro está fazendo a ela. E é uma maneira, é um freio que ela tem, é um freio natural. Então, o que está acontecendo? Toda vez que nós causarmos um mal a nós próprios ou a qualquer pessoa, a justiça divina, ela tem um mecanismo fantástico que é a lei da ação e reação. E essa lei da ação e reação não é uma punição, e sim, ela espelha uma consequência para que nós possamos reparar esse mal causado, né? E a reencarnação, que muito bem nos explica a doutrina espírita, é um mecanismo divino para que nós possamos ter o tempo necessário para poder fazermos essas reparações todas, né? uma vez que nós estamos, infelizmente, em constantes erros. Né?
Posso dizer, nós nos autopunimos, então, quando infringimos uma lei de Deus, né?
Sim, nós, exatamente, nós nos punimos.
Sérgio, eu queria fazer uma pergunta, Sérgio.
Para você.
Para mim?
Isso. O Edu está dizendo aqui que nós não existe, né, a punição, que nós temos uma nova oportunidade, que aprendemos. E como é que fica essa história de inferno? O inferno não existe?
É, o Eduardo acabou de dizer aí. Nós nos punimos, né? Então, esse, entre aspas, inferno aí, é o nosso estado mental. Você está fazendo coisa errada, você sabe que você precisa se punir, lá no teu consciente você sabe disso, você começa a se punir. Vira um inferno para nós, não vira? Vira um local onde a gente... Um local, vira uma sensação de... Estou fazendo coisa errada, de autopunição.
Então, essas penas eternas não existem?
Não, óbvio que não, né, Sérgio? Se não seria... Já pensou que injustiça... Uma grande que seria, olha, você vai ser punido eternamente. Você vai viver eternamente sendo punido. Onde está a lei de evolução? Onde está a lei do progresso? Como é que é, Sérgio?
O amor de Deus.
Onde o amor de Deus. Isso, então, né? Seria uma injustiça brutal de Deus fazer um negócio desse, né? Então, na verdade, a punição somos nós mesmos que damos para nós, como o Eduardo acabou de dizer, né?
Interessante, né? Que Jesus, quando aqui esteve, ele, logicamente, ele veio aqui para isso mesmo, né? Mas no Sermão do Monte, ele nos deu algumas orientações que não são leis, não são classificados como leis, mas são classificados como biologia, o processo de convivência. Como é que você pode conviver com as outras pessoas sem você ter que punir as pessoas e se punir, no caso, né? E ele fala, numa das suas citações do Sermão do Monte, ele fala sobre o julgamento, né? Ele fala, não julgueis, né? Não julgueis, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Se for julgar, você será julgado. Quem é que nos pune, na verdade? Essa autopunição, ela vem da onde? Ela vem do nosso próprio julgamento. Ou seja, nós nos punimos com o julgamento que nós fazemos dos outros. Quando nós julgamos os outros, os atos dos outros, né? Quando nós fazemos aquelas mesmas coisas, nós aplicamos a mesma lei para nós. Para nós, nós nos punimos através da pelo menos não precisa ninguém externamente nos punir, nós nos punimos porque nós julgamos os outros de uma forma. Quando nós nos descobrimos fazendo a mesma coisa, nós também aplicamos a pena para nós, é automático. Essa aplicação dessa autopunição, essa autopena que nós aplicamos, nós caímos dentro desse inferno, né? Como diz o, vocês estavam falando agora há pouco, aí a pessoa desencarna em processo de culpa. Porque ela está se punindo, nem processo de culpa, ela desencarna. Só tem um jeito da pessoa sair desse inferno, às vezes esse edito inferno para desencarnados, ou até encarnado, quando ela está nesse processo, nessa situação, é quando ela perdoa. Quer dizer, que é uma outra coisa que, então, que Jesus também ensinou: se você perdoar, você tem que perdoar. Quando você perdoa as outras pessoas que fazem determinadas coisas, ou fez para você, ou faz para a sociedade, você perdoa, você também se perdoa, né? Você também se dá o auto-perdão, quando que você entende, você se perdoa, aí você sai daquele processo de culpa. Enquanto você não perdoar, você não sai do processo do processo de culpa. É uma coisa, um mecanismo muito interessante isso daí, que a gente é muito simples, mas a gente tem muita dificuldade para entender.
Deixa eu perguntar um negócio para o Eduardo. Eduardo, na lei humana, na lei dos homens, uma falha, ela é punida com um tipo de pena. É, vem lá uma penalização. E, supostamente, a pessoa cumpre aquela pena e acabou. Está resolvido. Será que está resolvido mesmo? Como é que é isso perante a lei de Deus? O cara, por exemplo, a pessoa comete um crime. Ela fica presa 5 anos. Acabou a pena... Tá, resolveu, acabou tudo, não esquece, Deus esqueceu, ficou preso 5 anos, acabou tudo, é isso mesmo?
Bom, perante a lei dos homens, sim, ele resolveu o problema com a
sociedade,
justiça.
Na sociedade
ele cumpriu aquela pena e pagou a dívida que ele tinha perante a sociedade. Perante a lei de Deus, já não. Perante a lei de Deus, ele, através da lei de ação e reação, como nós já dissemos aqui, ele vai ter que reparar esse mal causado, sempre. E sempre vai ter que reparar esse mal.
De qualquer maneira, ele vai ter uma chance. Deus vai dar uma chance dele reparar o mal que ele fez.
Sempre, é. E esse, e isso vai fazer com que ele evolua, né? É a natureza, é o caminho natural de todos nós.
Quer,
né,
dizer, se, nós estamos falando aqui no caso de um crime. Quer dizer, ele não pode restituir a vida de quem ele tirou, por exemplo. No entanto, ele vai ter que conviver com essa pessoa, talvez numa outra encarnação, exato, talvez numa situação de proximidade, e aí ajudar essa pessoa num outro momento do estágio reencarnatório.
Exatamente. Se eles desencarnaram, por exemplo, se odiando, né, muito provavelmente vão nascer aí numa mesma família, né, e através do amor reparar esse mal causado, né, reparar esse sentimento que... Perfeito, muito ruim, né?
Perfeito. Agora há pouco ligou uma pessoa aqui e fez uma pergunta aí, Sérgio, interessante, a pessoa não deixou o nome, aliás, para você um abração, você que ligou agora há pouco aí, a Cristina anotou a sua pergunta. A pessoa ligou, Sérgio, e diz assim, ela durante muito tempo ela conviveu com uma pessoa num casamento e depois esse casamento acabou, se separou porque ela conheceu uma outra pessoa. Foram vários anos, acho que 25, 27 anos aí. E esse casamento tem validade, Sérgio, perante as leis aí de Deus?
O Edu colocou bem essa questão dos laços familiares, né, dos nossos encontros e desencontros ao longo da vida. A gente não consegue responder isso porque são situações assim muito específicas, muito, muito particulares. O que a gente pode dizer é que se houve encontro dessas pessoas, é porque havia necessidade deles se encontrarem nesse instante e, de alguma maneira, eles poderiam ajustar problemas que tivessem lá no passado. E a gente espera, a gente torce para que realmente eles, através do amor, através da compreensão, não só durante o período em que estiveram casados, mas também depois, possam ter resgatado isso. Porque muitas vezes acontece isso, né? As pessoas se casam e depois se separam e se transformam em inimigos. Não é necessidade disso, né? A gente pode continuar sendo amigos, porque não é simplesmente a ligação no papel é que nos faz a gente acertar as nossas continhas. A gente acerta as nossas continhas aprendendo a amar, a respeitar o outro em qualquer situação.
Perfeito. Eduardo, Deus pode nos perdoar quando nós infringimos as suas leis? E se pode dar o perdão, fazer, tá bom, tá perdoado, você fez isso errado, eu te perdoo. Pode acontecer isso? Como seria esse perdão de Deus? Ele pode dar o perdão pra gente? Assim, não, você não precisa resgatar nada, tá perdoado. Pode acontecer isso?
Bom, Deus nos perdoa sempre que nós nos arrependermos, né? E tentamos reparar o mal que nós causamos, sempre, né? Toda vez que nós erramos causamos um prejuízo a alguém, né, através do arrependimento e daquele nosso esforço sincero de repararmos esse mal, nós seremos merecedores do perdão de Deus, né? Agora, a reencarnação, como nos traz a doutrina espírita, ela é necessária para que nós possamos reparar esses equívocos, né, cometidos. E ela por si só já é uma concessão de Deus, já significa o perdão de Deus, né? Toda vez que nós nos arrependemos de um mal cometido, né, a providência divina se utiliza desse nosso arrependimento sincero e nos concede a oportunidade de uma reencarnação para que nós possamos reparar esse mal causado, né? Uhum. Esse já é o perdão de Deus.
É importante ressaltar que o perdão de Deus não significa zerar a nossa conta, tá certo? Deus nos perdoa a partir do momento que nós estamos nos arrependendo, como bem colocou o Edu, mas eu preciso reparar o erro. Eu preciso também
expiar
o erro. Eu preciso aprender com o erro. E isso sim é da justiça divina.
Perfeito.
E eu acho que agora o Eduardo tocou num assunto interessante, né, que é a reencarnação. E até porque que as pessoas têm dificuldade para entender o que nós estamos falando aqui, as outras religiões principalmente. Porque como eles não admitem a reencarnação, então fica difícil de entender as leis divinas sem a reencarnação. Porque as coisas acontecem num breve tempo, né? Num breve tempo de 60, 70 anos aí, de um período que a pessoa fica encarnada, em média. Então, mas não dá para entender tudo o que está acontecendo ali se você não se for remetido à reencarnação. Saber que tinha uma vida antes, então muitas coisas que estão acontecendo agora, quase todas as coisas que acontecem agora são consequência de vidas anteriores, né? E que as pessoas assumem compromissos também para as vidas futuras, né? Porque ela não pode sair do planeta por exemplo, fazer, ela ataca o planeta, ela complica as vidas no planeta e depois ela sai do planeta por um atropelamento, por exemplo, ela sai do planeta, né? E ela não tem nenhuma consequência, depois ela vai ter sim, porque nas reencarnações futuras ela vai automaticamente estar envolvida, porque a lei, a principal lei de todas as leis que rege o universo é uma lei, é a terceira lei de Newton, né? Quer dizer, Newton descobriu essa lei, não foi ele que fez a lei, ele descobriu essa lei, né? Que é a lei de ação e reação, que toda ação provoca uma reação de igual intensidade e sentido contrário, né?
O Adalberto de Guaianazes, ele...
Tá, um abração para ele lá, hein?
Ele está mandando um abraço para todos nós. Ele está enviando uma pergunta que é bem dentro desse assunto que nós estamos falando a respeito da reencarnação, e muitas vezes as pessoas confundem um pouquinho as coisas. Ele está perguntando, a pessoa que salva uma vida, tipo um médico, será que ele foi criminoso numa vida passada e agora veio com essa missão de salvar vidas? A gente precisa entender que... A lei de causa e efeito não é a lei de talião, não é olho por olho, dente por dente. Porque às vezes as pessoas confundem um pouco isso daí, né? Então, fala, eu arranquei um braço do inimigo no passado, eu vou perder o braço nessa encarnação. Não é. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, ela nos traz a reencarnação para nós aprendermos a amar, para nós aprendermos a respeitar. Então, de repente, um médico pode ser que ele tenha sido, mas não necessariamente. O importante é que em qualquer situação que nós estejamos, nós procuremos exercer o amor, porque é para isso que nós estamos aqui, é para aprender a amar. A reencarnação, a grande função da reencarnação é isso, é nos dar a oportunidade da gente aprender a amar não só os nossos inimigos, mas todos aqueles que nos rodeiam.
Pode ser a lei do progresso também se manifestando, né? Ele teria sido um cientista que começou um trabalho de desenvolver remédios, de desenvolver pesquisas sobre cura de doenças e agora veio praticar.
Sem dúvida.
Pode ser isso, está complementando os estudos, a evolução dele espiritual, né?
E esse amor, ele tem que ser integral, como o Hélio estava falando agora há pouco. Quer dizer, nós precisamos amar inclusive o nosso planeta, porque é assim que nós vamos crescendo e é assim que nós vamos ajudar o nosso planeta a crescer.
Perfeito. Eduardo, adianta as pessoas irem a uma igreja, um templo, uma casa espírita, quando se arrependem, quando elas sabem que infringiram alguma lei e estão arrependidas, e sejam leis dos homens ou de Deus, adianta ir numa casa religiosa, Eduardo?
Não, não adianta. Seria muito bom que a gente pudesse simplesmente, depois de um erro cometido, entrar em qualquer casa religiosa, fazer uma prece e zerar a nossa conta, né? Quando nós nos arrependemos, a gente dá o primeiro passo em busca do perdão, né? Mas é necessário que a gente busque reparar esse mal que nós causamos, né? Quando o arrependimento, na verdade, é uma lamentação, a gente se lamenta pelo erro cometido, né? É uma proposta que a gente faz para nós mesmos de não errar mais. Mas a doutrina espírita nos ensina que nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, à lei de ação e reação, né? O arrependimento sem obras, ou seja, sem repararmos o mal causado, é completamente insuficiente para que nós possamos reparar esse para que nós possamos resgatar esse erro cometido. Nós vamos ter que resgatá-lo mesmo através dessa ação, da lei da ação e reação, né? A lei divina, é muito importante que nós saibamos, a lei divina proporciona a todas as criaturas a sua evolução, né? A evolução é obrigatória. Ela vai levar mais ou menos tempo em função dos nossos desvios, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas se nós, todos nós estamos fadados a evoluir, quer dizer, todos nós. E nós podemos fazer isso de duas maneiras, ou pelo amor ou pela dor. Uhum. Né? O certo é que nós vamos evoluir. Né?
Perfeito.
E o caminho mais curto é o amor.
O Edu, onde o nosso ouvinte poderia se basear para aprender bastante sobre as leis de Deus, já que nós temos aí essas informações do Salomão aí? Poderia se basear onde? Vai buscar onde?
Eu acho que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o livro ideal para que todos nós, é o nosso livro de cabeceira. Acho que tudo que nós pudermos, tudo que nós precisamos está contido no Evangelho. Se o ouvinte quiser se aprofundar mais na leitura, mais no estudo, ele tem o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos complementa muito e traz informações muito importantes. Mas a gente tem que ver que a lei do amor, trazida por Jesus, né, através dos Evangelhos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é completa, né, é a lei de Deus totalmente. Se nós conseguirmos entender e seguir um pouco o Evangelho, nós não nos desviaremos da lei de Deus.
Hélio, Nós estamos chegando nos instantes finais aqui, mas não posso deixar de perguntar uma coisa para você. Pessoa infringir uma lei, vai no centro espírita. O que acontece lá?
Ele terá, tomará conhecimento, né? Do conhecimento do que ele é holístico, né? De que ele não vive sozinho, de que ele necessita, que ele vive em função, que a liberdade absoluta não existe na essência, ela não existe. Então, sempre tudo que nós fazemos, nós causamos alguma coisa às outras pessoas, boas, coisas boas ou coisas ruins, né? Essa é o principal sentido que o Espiritismo nos mostra, que nós vivemos coletivamente, e não só com os encarnados, também com os desencarnados, e também nossa relação também com os animais, com as plantas, com o planeta como um todo. Ele vai ter essa orientação. Então ele será convidado por ele mesmo, porque através dessas informações que ele vai receber, a modificar a sua conduta e tomar providências para reparar, caso ele tenha feito alguma coisa, ele reparar isso, ele consertar as coisas que ele porventura tenha se equivocado, né? E constrangido. Esse é isso que faz o centro.
Edu, nós estamos chegando nos momentos finais, gostaria muito de agradecer a sua presença e que você desse o seu recadinho final sobre esse tema tão importante que foi abordado hoje aqui, que é a lei dos homens e as leis de Deus.
Bom, eu queria agradecer primeiro a oportunidade de ter estado aqui com vocês, né? E a oportunidade que vocês me deram de poder estudar um pouquinho mais aí sobre as leis de Deus. E dizer que a Casa Espírita é uma grande escola, né? O Centro Espírita é um local onde nós podemos estar a todo momento entendendo a profundidade das leis de Deus, né? E eu faço um convite a todos os nossos ouvintes que nos visitem lá no Semeador, né? E nós temos lá as reuniões públicas que acontecem às quartas à noite e sábados pela manhã, né? E nós temos alguns grupos de estudo do Livro dos Espíritos, onde o ouvinte vai poder também estar mais em contato com as leis de Deus e poder entender um pouco melhor.
Muito bom. Nadia, quero agradecer muito a sua presença aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Foi muito esclarecedor o seu comentário sobre a música, o efeito da música para as pessoas. Obrigado, Nadia.
Eu que agradeço e espero poder voltar outras vezes.
Muito obrigado. Voltará, sim, quem sabe falando sobre a música aqui para a gente, né? Um tema tão importante na Seara Espírita.
A Nadia esconde o jogo, ela conhece muito e fala pouco, sabe?
É, mineira, né? Mineira. Aliás, o nosso ouvinte de Minas aí, da cidade de Santa Juliana, manda e-mail para a gente aqui, programa sbn@uol.com.br. Muito bem, e nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.